você está na Jornal 98.9, eu sou Luiz Cupira, o nosso diálogo começa agora.
Está começando Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira.
Boa tarde, Centro-Sul. Nós estamos começando efetivamente o primeiro diálogo do ano de 2020 hoje, né? A semana passada nós reprisamos um diálogo que nós tivemos com um cartunista de Fortaleza, onde ele que trabalhou na Marvel, né, um cearense. E foi muito interessante esse diálogo, principalmente para a gente, o pessoal que está de férias, os alunos e quem gosta da parte de cartoon, né, foi muito legal essa conversa, esse bate-papo, foi muito produtivo. E a gente começa o diálogo dessa semana, a gente tratando de um assunto muito interessante. Nós estamos vivendo momentos onde o ódio e a intolerância religiosa tem proliferado de uma maneira tal que a gente já não consegue mais reconhecer o que é verdade, o que é mentira, o que é bom, o que é mal, o que é ruim, o que é péssimo. A gente não está perdendo essas referências. E isso arremete a uma situação de que parece que está faltando amor nas pessoas, ou elas esqueceram a receita disso. E acontece que em Iguatu, um fato inusitado, porque nunca aconteceu, mas é comum, inclusive entre os papas. O Papa João Paulo II reuniu vários religiosos de outras religiões, inclusive, e convidou-os aí ao Vaticano e lá fizeram. E ele também já aconteceu de visitar sinagogas. A mesma coisa aconteceu com o Papa Francisco, se não me engano, com Bento XVI também. Depois do Concílio Vaticano II, a Igreja Católica buscou se aproximar de outras religiões. Essa é uma aproximação a partir de um processo de amor e caridade. E para falar disso, ou seja, dessa situação, estou trazendo aqui o Antônio Milton, professor, Williana Antero, assistente social, e o Francisco Soares, não é isso, Francisco? Que é servidor público. Eles são da Sociedade Espírita de Iguatu, que teve uma ideia muito legal, que foi juntar todas as religiões, seitas e doutrinas por amor à caridade e pela caridade, né? Inclusive com a presença de Dom Edson de Castro. Me causou espanto em muita gente. Eu sei disso porque eu estava lá, eu acompanhei, eu estava presente. E causou espanto em muita gente. E não deveria. Porque o Dom Edson deu uma prova inequívoca de não só estar seguindo o que determinava o Concílio Vaticano II, que é a base da Diocese de Iguatu, ela nasceu sob o Concílio do Vaticano II, e também pelo amor, pela caridade, né? Nosso bispo, a Sociedade Espírita e outros que estavam lá deram uma grande lição de sabedoria em relação a isso. Enquanto uns estão fazendo porque tentando promover uma guerra santa, todo dia, jogando católico contra protestante, cristão contra cristão, como eu chamo, né? Aí depois, cristão contra aqueles que dizem ser, ou que não são, ou que dizem que não são os muçulmanos, são os filhos do diabo, sei lá o quê. Eles mal sabem que nascemos da mesma árvore. Nós vemos a mesma coisa. O anjo Gabriel apareceu para Maria e apareceu também para Maomé. Então, as pessoas precisam ler. E eu falo sempre para vocês. Toda forma, todo desconhecimento, todo ódio, ele é baseado numa coisa. Preconceito. O preconceito é um conceito antecipado e geralmente errado. Se a gente estuda e a gente aprende, entende e se coloca no lugar do outro, pode ter certeza absoluta que dificilmente o ódio aparece. E se aparece uma pequena raiva, uma raiva, e você acaba controlando isso. Chico Xavier dizia que quando você tiver, acho que ele falava isso, quando você tiver com muita raiva de alguém, muito ódio, antes de falar, beba 10 goles d'água, bem devagar. Se ainda assim você quiser falar, tome mais 10. Ou seja, não fale. Né? E tem outro filósofo, É, não sei, deixa eu ver se falava de si, diziam que era Sócrates, mas não sei, deu certeza. Das três peneiras. Das três peneiras, que eu não estou lembrado o nome agora, quem estiver me lembrando me ajuda. Que ele diz o seguinte: tudo na vida você tem que passar pelas três peneiras. A primeira é verdade? A segunda é: vai melhorar a vida de alguém? É importante. Terceira, é importante que seja dito? É realmente importante que seja dito? Aí se passar pelas três, então fale. Então, a sabedoria, ela está aí, para quem quiser aprender, para quem quiser estudar. Os livros são aí, são de graça. Você abre muitos livros, muito do que eu falei aqui agora, estão em livros que são gratuitos. Você pode abrir, pegar, levar para casa e não paga nada para poder ler, e a leitura é sempre algo que te ensina. Depois desse prelúdio aqui, né? Ah, é importante colocar, porque muita gente me perguntou: a sociedade espírita vai lá? Eu recebo protestantes, como recebi protestantes, minha amiga professora Jaqueline, protestante, escritora inclusive famosa, vive, historiadora, vive aqui no meu programa, né? Não, vive aqui no Diálogo. O Diálogo é uma bancada totalmente aberta, é para exatamente isso, é para conversar sobre isso. Não só Jaqueline, mas Dom Edson, é sócio do Diálogo, já veio três vezes aqui, conversar inclusive sobre religião também, falamos sobre papas, e agora a sociedade espírita. E eu quero trazer mais gente, porque eu acho que isso é importante, porque qual a função nossa? É acabar com o preconceito. Acabar com o preconceito. Ou seja, eu sei que é uma missão difícil, porque muitos não conseguiram e não vão conseguir. Mas eu continuo tentando. Vamos lá, a gente acaba uma hora, a gente vai abrindo. Se eu conseguir fazer com que um pare de odiar, que um pare de ter preconceito com o outro, eu já fiz muita coisa. Então, essa é a minha ideia, no caso, nós que fazemos o Diálogo. Esse é o nosso desafio: informar, preparar e acabar com essa bobagem chamada preconceito. Fazer com que as pessoas entendam um pouco das coisas. Não custa nada. Como chegaram a dizer: não vá para lá no centro espírita, porque se você pisar, você vai contaminar. E aí eu respondo a quem falou isso: pessoa de pouca fé. Porque eu li todos os livros de todas as religiões e continuo católico. Então não é, gente, calma, a gente não pode sair por aí simplesmente rotulando as coisas e as pessoas com medo, achando ruim, ou dizendo que eu vou entrar ali, eu vou sair mudado, ou vão me roubar, vão me contaminar. Uma mente fraca, de fé fraca, de conceito fraco e fechado a qualquer tipo de conhecimento, sim, essa pessoa pode se contaminar com algum conhecimento, mas não com qualquer outra coisa. Ou uma gripe também, né? Pode ser que alguém tenha gripado no lugar que ele entrou. Mas vamos começar o nosso diálogo. Eu acho que é muito interessante o assunto, para que a gente possa voltar. Né? A gente está fora do ar? Estou vendo aqui que ficou sem internet, já volto. A gente está agora pelo rádio. Você pode acessar o programa do Diálogo através do aplicativo, né, da Rádio Jornal. Você vai lá, acessa tudo direitinho, fica ouvindo a gente. Antônio Milton, seja bem-vindo, professor, seja bem-vindo ao Diálogo. Você fala, em seguida eu vou passar a palavra para cada um, para todos que possam dar seu bom dia aqui, boa tarde no caso, são 12 horas e 20 minutos.
Boa tarde, Luiz Cupira, boa tarde, ouvintes da Rádio Jornal. É um prazer imenso estar aqui, poder falar um pouco a respeito do espiritismo, que há ainda uma falta de entendimento por parte das pessoas com relação ao que é ser espírita, ao que é espiritismo. E eu, pegando o gancho do que o Luiz falava aqui, bem rapidinho, a questão da verdade, e a gente sabe que tinha um filósofo francês, século XVII, eu sempre coloco muito isso, não estou falando lá no Centro Espírita, o René Descartes, onde ele falava que não existe verdade absoluta, as verdades elas são relativizadas. Então, existem pessoas, Luiz, que estão aí achando que são os donos da verdade, mas é uma pena, porque o que está existindo aí é a falta de conhecimento da parte dessas pessoas para exatamente estarem falando dessa forma. E o espiritismo vem crescendo muito. Eu falo pela nossa casa lá, casa espírita a qual eu congrego, casa do irmão Dedé, né, como é muito conhecido, que completou agora no ano passado 44 anos, né? E nós fizemos um trabalho esse ano, desenvolvemos um trabalho muito interessante juntamente ao irmão Éder, eu quero mandar um grande abraço, é, essa missão interreligiosa, essa interrelação entre as religiões, que eu achei isso muito bonito, muito proveitoso. É, o bispo Dom Edson está de parabéns, realmente, conforme você falou, incorporou aquilo que o Conselho Vaticano II determina, essa questão da congregação, das fazer as unidades, promover as unidades, e o bispo esteve conosco, né? É, não só o bispo, como membros da Umbanda, né? Membros de outros centros espíritas que estiveram conosco. E eu vejo que o centro espírita, o espiritismo, ele tem dado alento a muitos. Não é porque nós somos católicos que não podemos frequentar. Eu sou de família católica, mas eu não, na verdade, não me encontrei no catolicismo. Não tenho nada contra, de forma nenhuma. Até porque eu acho que, por falta de algo que eu senti que não me completava, eu fiquei meio vagando. E aí, o centro espírita, fui ao convite, né, de um cunhado meu, e fui até resistente, viu, Luiz? Até resistente a chegar lá. Eu tinha talvez a mesma ideia que muitos têm hoje, né, de achar que o espiritismo é o candomblé, é a macumba, é isso e aquilo outro, e eu ficava receoso com relação a isso.
Não tem nada a ver.
Afro,
as religiões afrodescendentes, né, são totalmente diferentes da religião do kardecismo, que é absolutamente diferente.
Com certeza, né? E assim, quando eu adentrei ao centro espírita, que eu comecei a ver a beleza do que é o espiritismo. E digo uma coisa, é algo que fascina a gente, porque a gente passa a descobrir coisas que a gente não imagina. A gente nem imagina, né? Eu mesmo tinha dúvidas com relação à reencarnação, hoje não tenho dúvida com relação à reencarnação. E aqueles irmãos que não acreditam, o que precisa é fazer uma leitura, é se aprofundar um pouco mais. Nós, como espíritas, não queremos ser melhor do que ninguém, até porque nós, nesse momento, nesse ano 2019, nós congregamos, unimos as religiões. Isso é que é o importante, né? Numa missão muito bonita, né, que foi capitaneada pelo irmão Éder, eu falo sempre isso, até ele disse assim, não, fomos nós, é verdade, eu sei, mas ele que foi à frente, esteve à frente, que buscou esse diálogo interreligioso, e o nosso bispo, de maneira extremamente respeitosa, aceitou o convite e esteve lá conosco. Fiquei muito feliz, eu acho que todos nós da nossa casa lá, todos os espíritas, ficamos muito felizes com a peça do Dom Edson, porque isso foi um fato inédito.
É, foi inédito mesmo, realmente nunca aconteceu aqui.
Nunca aconteceu, a gente não via jamais essa união entre as religiões. E o espiritismo sempre foi colocado de lado, mas vem crescendo muito. A nossa casa hoje, Luiz, ela vem tendo um crescimento de público muito grande. Muito grande. A gente chegava nas quartas-feiras, a gente não tinha um público. Hoje nós temos um público considerável nas quartas-feiras, que é o momento da mesa mediúnica, né? Nós temos a questão da leitura de perguntas do Livro dos Espíritos, alguns comentários que são feitos, e temos a questão da mesa mediúnica. E esse dia era um dia que muitas pessoas não iam. E eu estou notando que hoje o pessoal está começando aí de segunda, quarta, sexta, alguns até já vão nos finais de semana, que existem reuniões nos sábados e nos domingos. Muitas vezes um grupo de jovens que foi criado o ano passado, né? Por sinal, eu queria aqui parabenizar, mandar um grande abraço ao grupo de jovens pelo trabalho brilhante que tem feito junto à casa, né? E dizer o quanto o seu Dedé, que ontem esteve, né, completando 78 anos, né, esteve ontem o aniversário dele, por sinal, hoje tem um momento na casa da irmã Andréa, continuando a comemoração dos seus 78 anos, dizer o quanto o seu Dedé é uma pessoa importante. Uma pessoa que, na verdade, tem... Eu comentava até com o irmão Soares ali fora, e a irmã Williana, o quanto o seu Dedé é uma pessoa abnegada. É um ser devotado na busca pelo bem. E é isso que você falava no início, a questão da caridade. Nós temos que estar congregados para sermos caridosos com os nossos irmãos. Nós temos que pensar que há necessidade de nós sermos assim. Porque só assim nós iremos reparar esses erros que nós temos de encarnações. Porque hoje eu sinto, irmãos, eu sinto hoje que tudo que eu tenho passado, eu me coloco assim, tudo que eu tenho passado tem sido realmente ajustes que têm que ser feitos, que vêm de épocas anteriores. Eu cheguei, viu Luiz, muitas vezes a chegar, você vê quando a gente não conhece, a gente fica até blasfemando e dizendo, meu Deus, por que Deus faz isso comigo? Mas hoje eu percebo claramente que Deus não faz nada com ninguém. E se faz, faz o bem. Nós é que muitas vezes desvirtuamos o caminho. Nós é que muitas vezes não queremos seguir realmente a palavra do Mestre. Isso é uma verdade. Então, assim, o que eu quero dizer é que nós somos irmãos, independente de sermos espíritas, de sermos católicos, de sermos evangélicos, de sermos umbandistas. Eu acho que precisa que nós congreguemos, que nós venhamos a nos unir, para que a gente possa, na verdade, pensar num mundo melhor.
Com certeza, isso é fundamental, porque de ódio este mundo já está cheio demais, né? Acho que já está entendendo, tá demais, eu acho que está na hora de parar com isso. De ódio e preconceito, porque o que me incomoda, porque é como te falei na sequência, o ódio tem a consequência do preconceito. Porque, como eu disse o seguinte, você nasce católico porque você nasceu no Brasil. Tá? Porque se você nascesse lá no Irã, você seria muçulmano. Se você nascesse no Tibete, você seria budista, xintoísta, sei lá, taoísta, se não me engano, se, né? Mas você nasceu no Brasil, que a maioria é cristão. Então você teria católico, você vai ser protestante, talvez espírita. Mas é o cristão, né? Você não vai ser um muçulmano islâmico, né? Como se diz. Inclusive, eu falo muito isso. O fato de você ver um sujeito com um turbante andando na rua e uma mochila, se ele jogar a mochila dentro da casa e correr, todo mundo sai correndo, porque pensa que ele é uma bomba. Ele acha que todo muçulmano é um homem bomba. E não tem nada a ver isso. Não existe. Existe o fundamentalismo, que infelizmente estamos caminhando no Brasil para algo nessa linha. Né? O fundamentalista. E já vai aparecer nego amarrado com um cinturão de bomba, cristão, certo? Amarrado com um cinturão de bomba e se explodindo em todo canto em nome de Deus. Quer dizer, Deus nunca pediu isso a ninguém, como também Deus nunca pediu dinheiro. Tá? E aí você vê algumas coisas que eu, desculpem meus ouvintes, eu não concordo, que eu sempre digo, Deus não pede dinheiro a ninguém. Nunca pediu dinheiro a ninguém. Deus pede amor, Deus pede caridade, Deus pede outro tipo de comportamento. Respeito pelo próximo. O dinheiro é uma ajuda que entra para custear a manutenção daquela obra ou de outra obra, e não para trocar o carro do sujeito que comanda uma igreja. Vocês sabem muito bem o que eu estou falando, né? Então, isso eu não concordo. Mas voltando aqui ao assunto, eu vou conversar agora com Francisco Soares, servidor público. Francisco, as pessoas confundem muito espiritismo com outras religiões afro, que a gente até tocou no assunto aqui. Mas a gente percebe que há um belo trabalho não só de caridade, mas de assistência, onde vocês também cuidam, ajudam outras pessoas em outras situações, não só físicas, mas também espiritual. Explica pra gente como funciona esse trabalho de vocês nessa linha.
Eu quero externar o meu bom dia a todos os ouvintes desta rádio. Também ao nosso irmão Luiz Sucupira, que nos facilitou esse convite. E dizer que estamos felizes em poder falar sobre o Espiritismo. Para muita gente, esta doutrina abençoada que surgiu em meados do século XVIII, através de um espírito de luz chamado Léon. O nome dele é complicado, é francês.
É Hippolyte Léon Denis Arrivet.
É, exatamente. Então, para ficar até mais fácil, ele adotou o cognome de Kardec, mas que é uma doutrina abençoada. E, inclusive, estava previsto por Jesus essa doutrina, quando ele falava para os apóstolos, ele dizia assim: eu não posso conversar com vocês tudo que eu queria, vocês não vão entender. Mas meu Pai vai enviar um outro Consolador e ele vai poder dizer todas as verdades. Completados os tempos, 1800 anos após o seu desencarne, ressurreição e ascensão para os céus, ele realmente completou os tempos e enviou o Espírito Santo, que era o Espírito da Verdade, aquele mesmo Espírito que apareceu a João em Patmos e escreveu aquele belíssimo livro do Apocalipse, que é tão mal interpretado hoje, porque fala-se em catástrofes, em guerras, em lutas, e não é nada disso. Deus é amor. Esqueceram que Deus é amor. Então, esse mesmo espírito veio agora em 1844 e pôde, então, trazer, através de 1000 médiums, mais de 10 mil espíritos reencarnaram, aliás, puderam se achegar a médiums para poder trazer essa mensagem consoladora. E um católico que estuda me perguntou, e por que ele não veio para as religiões que existiam na época e veio para um homem, Kardec? Aí eu disse para ele, porque as religiões estavam em pé de guerra, ideológicas. A minha é que é a certa. Estava recém saída da igreja de um caso muito sério, que era a Inquisição, onde morreram muitas pessoas. Podemos dizer, sem nenhuma sombra de dúvida, que o mundo foi atrasado em mais de 20 anos, quase 30 anos, por conta das cabeças pensantes que mandaram matar, por conta de ideias religiosas. Teve até um monge, Zwinglio, Savonarola, combinando com Lutero, que quiseram falar com o Papa sobre essas questões e não tiveram sucesso, acabaram saindo. Tal descontentamento com os rumos que estava indo à igreja, levando a doutrina de Jesus. Portanto, o Espiritismo ele adquiriu o direito de coexistir com essa doutrina consoladora, porque a igreja estava falando sobre um Deus muito mau, que colocava as pessoas no inferno. Falei com uma pessoa ainda ontem ali que disse que Deus está aí aguardando, os cães dos infernos estão aí aguardando com os espetão bem grande assim, só jogando lá dentro do espeto em brasa. E que Deus é esse, então? Perguntaram a João, evangelista, quem era Deus. Ele não tinha palavras, ele disse, Deus é amor. E Deus é amor, Deus não podia fazer e nem vai fazer um negócio desse. Esta mensagem é consoladora, onde ninguém vai para o inferno, onde o inferno nem sequer existe. O que existe na casa do pai são muitas moradas.
E o Espiritismo ele diz que não existe o inferno, mas que existe um lugar onde você tem que passar para poder fazer a sua expiação e retornar para cá de novo, né? Ou seja, você ou para cá ou para outros planos, outras esferas e tal, ou seja, outras dimensões, que diz que a Terra é um planeta de transição, né? Ainda não evoluído totalmente, nesse caso já foi pior, né? É um planeta de expiação. Então, a expiação, ou seja, é para pagar as faltas. Seria aqui mais ou menos um purgatório, só que bem light, tá? Daquilo que a gente imagina ser o purgatório católico.
Eu gostaria de dizer para o nosso público que o Espiritismo considera a Terra de três maneiras: é um hospital, é uma escola e é também uma. Um hospital, uma escola. Me ajuda aí, Emiliano. É um hospital, a Terra, é uma escola.
Vamos já descobrir o terceiro.
Pois bem, é aqui onde nós viemos para aprender. É aqui onde a gente veio para sanar as nossas dúvidas, as nossas dívidas do passado. Porque aquilo que o homem vibra hoje, se ele for muito sexólatra, se ele for um beberrão, porque é uma questão que traz de outras encarnações isso, não que esteja errado ao ponto de ir para o inferno, é questões que ele tem que vencer ainda, essas questões. A caridade não é só material, ela é também espiritual, ela é também moral. E no dia que o homem entender o evangelho ao ponto de fazer com o outro apenas o que gostaria que os outros fizessem com ele, aí sim, no dia que o homem entender a lei de ação e reação, ele não vai ter condição de pegar uma arma e atirar no seu irmão. Porque esses milhões de pessoas que hoje estão fugindo de suas casas, são aqueles refugiados, no passado, foram eles que expulsaram. Essas pessoas que hoje estão vibrando e perpetrando a maldade, são pessoas que precisavam vir para este mundo grosseiro, de provas, de expiações, onde nós ainda estamos tateando para entender que somos espíritos, que muitos ainda não entendem. Nós somos um espírito, sim, estamos apenas com esse momento, com esse corpo que nós ostentamos hoje, era o ideal para vivermos na Terra, certo? E não o levamos, vai ficar aqui, que vai só o espírito, que já veio de lá, e como ele não vai sair daqui prontinho para ir para o céu, ou para uma das boas moradas da casa do Pai, ele vai voltar. Deus é tão bom que ele volta. Então essa mensagem é consoladora. Você não vai para o inferno, você não vai sofrer agruras, porque você vai, quando chegar lá, vai estudar. Você vai ver, a sua consciência vai te julgar, e você vai ver que não fez nem um terço do que você realmente queria fazer.
E é interessante o que você está falando, porque isso, de uma certa forma, é uma maneira, é uma arma que algumas outras religiões usam para manter o pessoal preso. Tipo, se você sair daqui, você vai para o inferno. Se sair daqui, vai acontecer muita coisa ruim com você.
A ideia foi essa.
Uma vez eu vi um pastor, numa pregação, que eu achei genial. Ele perguntou às pessoas que estavam lá, é o Costa Neto, da Videira. Eu achava um cara muito bom. Uma visão bem centrada da coisa. Ele perguntou: vocês acham que aqui estão os melhores ou os piores? Levanta a mão quem acha que estão os melhores. Quase todo mundo levantou a mão. Aí ele riu, deu um passo para trás, baixou o microfone, me lembro demais essa cena. Aí ele levantou o microfone de novo, disse: podem baixar a mão. Eu não vou nem perguntar quem acha que aqui estão os piores, porque quem pensou isso ou não levantou a mão está certo. Aqui estão os piores. Vocês estão enganados, porque tem muita gente muito melhor do que vocês lá fora, fazendo tudo direito, amando, fazendo caridade, cuidando das pessoas, e não precisam sequer andar aqui. Elas têm um contato direto com Deus. Agora, vocês estão aqui porque vocês precisam. Isso aqui foi quando ele falou. Isso aqui é como se fosse para alguns um hospital. E foi muito interessante essa fala dele, porque logo depois disso foi aquele silêncio que você podia escutar uma fivela cair do cabelo e o piso era de carpete. Pra você ter ideia. Então dá para escutar do silêncio que ficou aquilo ali. Acho que foi a melhor lição que você poderia receber. E é uma igreja evangélica. Então, a gente entenda, você não aprende só num único lugar. Você aprende em vários lugares ao mesmo tempo. Sempre tem coisas muito boas para mostrar. Não existe o lugar. Deus não está em um lugar. Seria egoísmo demais de Deus ele dizer: eu só estou aqui. Eu sempre digo isso. Deus tem que estar em todo canto. O mundo é dele. Entendendo? Tudo é dele, foi ele que criou. Como é que ele vai escolher um canto para estar? Ele pode estar em todos os lugares. Desde que lá seja o lugar do amor. Eu vivo dizendo isso. Se lá é o lugar do amor, se existe amor ali, perdão, então Deus ali está presente. Ele mesmo disse, é bíblico, né? No Alcorão também tem essa citação. Você pode procurar, Buda também fala disso. Se existir amor e coisa, estaremos lá. Nós estaremos lá, o Senhor do Universo, o arquiteto, que seja quem for, estará lá. Mas eu quero passar a palavra para Williana. Williana, vamos falar, assim, nós temos vários espíritas famosos, né? Mas famosos que a gente diz assim, que são bem conhecidos. Não é que eles fazem parte do show business, não. Chico Xavier. Muita gente já deve ter escutado falar de Chico Xavier. Fala um pouco pra gente do Chico. Você tem condição de me ajudar com relação a isso?
Tento, né?
Vamos lá.
Boa tarde, né, aos ouvintes da Rádio Jornal. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Jornal. Falar de Chico Xavier é um desafio, né? Mas ele é um dos espíritas mais famosos aqui no Brasil. De uma personalidade singular. De uma pessoa única, não é? E tão interessante, o Chico Xavier, o que chama mais atenção é a humildade, é a simplicidade. E há uma frase do Chico que resume Chico Xavier, que é um dos precursores do Espiritismo, né, no Brasil, que ele disse que se dissesse que fora do Espiritismo não havia salvação, ele não seria espírita. Mas a máxima é: fora da caridade não há salvação, e não do espiritismo. Então, há vários caminhos, eu costumo dizer isso sempre, sempre que tem oportunidade. Há vários caminhos para se chegar a Deus. Pode ser através do espiritismo, pode ser através da igreja católica, da igreja protestante, de Buda, de Maomé. Há vários caminhos para se chegar a Cristo.
Não
se
um
chegar
único,
a Deus.
Né?
Não um único.
É, você falou uma coisa interessante, que questão, muita gente confunde caridade com esmola.
Sim.
Eu tive a oportunidade de ler sobre várias religiões, e para mim foi um negócio assim fabuloso, porque me ajudou muito a não ter preconceito, a não olhar e dizer assim: meu Deus está aqui e não está lá, né? Porque eu acho que gente ruim tem em todo canto, dentro e fora das religiões, principalmente nós estamos vendo aí no mundo, a gente sabe disso. Mas as pessoas e as religiões evoluem. Se não evoluírem, elas vão morrer, vão deixar de existir. Fato. Então, muita gente chega confundida, dizer assim: caridade. Ah, eles passam o tempo dando esmola? Não. Não funciona assim. A caridade é outra que é... Ah, dá esmola? Não, esmola na caridade. O que é que é caridade? A caridade faz parte. Amor faz parte. Você se preocupar com o outro faz parte, você está próximo ao outro. A solidariedade é uma forma de caridade. Então, quer dizer, as pessoas precisam entender o que é. Não é esmola, não, tá? Só posso dizer para você. A esmola não faz parte da caridade. A esmola é o que você diz assim, uma ajuda, é um socorro. Isso não é caridade. É diferente. A caridade tem outro sentido, que é exatamente isso que eu quero conversar agora. Explica pra gente. O que seria a caridade na concepção espírita?
Exatamente, foi muito boa essa pergunta, Luiz. Caridade, né? Como você está falando, a esmola, ela não é caridade. Nada que você faz esperando um reconhecimento é caridade. Não é? Porque se você está esperando um reconhecimento, então você não está fazendo pelo outro, você está fazendo por você. E a caridade, ela está em vários locais, ela pode se manifestar de diferentes maneiras. Um olhar, um sorriso, uma atenção, um olho no olho. Quantas pessoas passam na nossa vida por dia e que a gente não observa, que a gente não olha, e que muitas vezes está pedindo socorro. E que só precisava de uma palavra, de um olhar, de um ouvir. Não é? Então isso são formas e expressões de caridade. Uma esmola também, ela pode ser uma caridade se você dá de coração. Se você dá pensando em ajudar, sem precisar de reconhecimento. Aqueles grandes feitos de caminhões com carradas de alimento que você leva em praça pública e que você distribui e que você tira foto e que você publica e que você diz que você está fazendo por caridade, ali não é caridade.
É que a mão direita não sabe o que a esquerda faz e vice-versa.
Exatamente. É essa a máxima, que a mão direita não sabe o que a esquerda está fazendo e vice-versa. É o que a gente faz de coração. E não se resume apenas a dinheiro. Né? Existem outras formas de caridade. Principalmente é aquela que, quando você não fala do outro, quando você não julga o outro, não é fácil ser caridoso. Quando você prefere calar ao invés de contribuir com uma discussão que não vai levar a lugar nenhum, é uma forma de caridade, né?
Julinha, só uma contribuição que eu quero dar aí. O Evangelho fala que Jesus colocou uma pedra na construção do Evangelho. E esta pedra foi rejeitada pelos construtores, pelos maiorais. E o Espiritismo vem a descobrir que esta pedra tornou-se a pedra angular, a pedra principal. A pedra principal, gente, de todo o evangelismo, de todas as religiões, deveria ser o amor, a caridade. A caridade é a pedra angular, porque fora da caridade não há salvação e todas as religiões podem praticá-la. Não é só A nem B. E individualmente também.
As cristãs e aquelas que defendem o amor, não o ódio.
Isso,
né?
Isso, apesar importante. De fazer parte da máxima que a gente utiliza no Espiritismo, mas ela não é nossa, né? ela é de todos e todas, não é isso?
Bom, eu... Gente, já são 12 horas e 46 minutos. Existem algumas coisas que a gente percebe dentro do espiritismo em relação a alguns fatos, como, por exemplo, o suicídio. A visão sobre o suicídio no espiritismo é bem diferente em relação à visão em outras religiões cristãs, né? Se condena à morte, no caso, mas no espiritismo é considerado uma falta gravíssima, talvez a pior de todas, né? No caso, por exemplo, no Islã, eles consideram o roubar o pecado mais mortal que existe. E tem uma explicação. Perguntaram, quando foi perguntado, por que roubar? No catolicismo seria não matar, né? O equivalente a não matar. No islamismo é não roubar. Então, eles dizem, por que isso aí? Quando você tira a vida de alguém, quando você mata alguém, você rouba a vida dessa pessoa. Quando você tira o dinheiro, rouba o dinheiro dessa pessoa, a grana dessa pessoa, você roubou o trabalho dela. Quando você some com o remédio dessa pessoa, não dá o remédio a essa pessoa, você está roubando a saúde dela. Então, roubar para eles é considerado uma falta gravíssima. No caso, pelo pouco que eu li a respeito dos assuntos, sempre que eu via alguma referência sobre suicídio, via espíritas falando de maneira bem dura com relação a isso, né? Que realmente você não tem o direito de tirar a própria vida. É um processo bem complexo com relação a isso, né? Explica pra gente,
Luiz. Esse é um assunto delicado
demais,
né? E a gente tem que ter muito cuidado para falar de suicídio. E cuidado e respeito também às pessoas que sofrem, né? Que sofrem. Porque eu seria talvez irresponsável se eu chegasse aqui e dissesse que quem comete suicídio é falta de Deus, né?
Não é isso,
é aquilo. Então a gente tem que ter muito cuidado, muita responsabilidade para falar sobre esse tema suicídio. Para nós, espíritas, o suicídio realmente é uma falta grave.
Não é a solução, né?
Não é a solução, porque nós, como nós compreendemos, não é, o espírito, como nós compreendemos a vida, como nós compreendemos, não, o sofrimento, ele não cessa a partir da morte do corpo físico, do ato, e sim ele se prolonga. E aí a gente prega muito a questão da vida, prega muito a orientação sobre a vida espiritual, sobre o que tem na vida após a morte do corpo físico, e que o que morre, o que é morto é apenas a matéria, mas o espírito ele permanece. E ele permanece com uma marca, né, daquilo que ele provocou. E se ele provocou, ele interrompeu aquilo que ele estava previsto para viver, ele vai ter que vir e vai ter que continuar. E a gente tem inúmeros livros e relatos de suicidas, digamos, natos, né? de pessoas, de espíritos que retornaram sucessivas vezes e cometiam novamente. E que por muitas vezes, ou tem relatos de textos, vários textos que falam, que a pessoa às vezes vem sem braço, sem perna, sem mobilidade alguma, para não cometer mais o suicídio, para completar a vida dela aqui na Terra.
Bom, é interessante, por exemplo, eu provoquei o assunto, porque quem vai ler sobre o espiritismo vai ver, sim. Vai se tocar com isso. E vai ver que vocês também têm um trabalho de prevenção muito interessante também com relação a isso, que já evitou muita gente, de muitas pessoas, cometerem suicídio. Eu já li sobre isso, sobre o trabalho que os espíritas fazem com relação a isso, e é muito interessante. O fato da pessoa começar a perceber que não adianta, isso não vai resolver o problema. O que resolve o problema é falar sobre o que te incomoda, é falar sobre o que realmente está te dando essa angústia, que é sobre essa angústia toda. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, isso é uma doença, sim, normal, um desequilíbrio hormonal, sim, que causa depressão, etc. E tal. Ou a hiperatividade.
São multifatoriais.
É, né? Como nós temos uma síndrome de hiperatividade, transtorno de atenção, alguma coisa desse tipo, acho que é TDAH. É. Que se não tratada, vira uma depressão e muitas vezes você termina, acaba se matando. Então, a gente percebe que nas religiões, aí voltamos para a caridade. Esse é um trabalho de caridade.
Sim.
Quando você percebe no outro a necessidade ou a falha, ou a angústia, e você encosta nele. E várias religiões fazem isso, inclusive o espiritismo. Sim. Espiritismo cristão. Pode falar.
Luiz e ouvintes, nós, espíritas, entendemos que o suicídio é um grande engano. Porque, como a nossa irmã Uliana falou, só quem vai morrer é o corpo. O espírito continua vivo, sofrendo muito, e nem sabe, muitas vezes, se morreu. Tentei morrer e não consegui, estou aqui vivo. Vai pensar desse jeito. E, então, ele realmente vai sofrer muito vendo os seus entes queridos sofrendo. Muitas vezes percebe o seu corpo sendo enterrado. Devido àquela grande confusão mental, logo após o suicídio, ele é atraído para um lugar de grande sofrimento, onde tem outros suicidas, porque a afinização espiritual é muito grande. E muitas vezes ele cometeu suicídio porque estava obsidiado, ou seja, instigado por alguém do lado de lá, que vivia na cola, morre, morre, vem para cá.
Será que seria aquela história do ouvir vozes?
Ele ouve vozes.
Aí tem uma outra pergunta que muita gente faz, diz assim, eu escutei vozes. Ah, mas eu digo sempre, tá, você escutou voz e por conta disso o cara realmente acabou cometendo, fazendo alguma bobagem, né? Ah, tem um cara mandando eu fazer isso. Tá, e não aparece ninguém mandando você fazer uma coisa boa também? Né? Só aparece fazendo o mal. E é outra coisa que muita gente em outras religiões se apega, é nisso. Eles se apegam nessa história das vozes para dizer o seguinte, eu vou tirar o que está incomodando. Paga tanto que eu tiro. E aí você, que é a história, do jeito aqui que eu faço. E a história não é bem assim. Porque, na verdade, tipo assim, só tem vozes, só existem essas vozes para o mal. Não tem uma voz para dizer, vai para frente, pega um livro e vai ler.
Existe.
Compra uma carne, entrega para o pobre, tal, vai lá, faz uma caridade para essa pessoa. Quer dizer, só tem, porque é isso que vendem. É isso que vendem. E é isso que eu questiono. Então é o seguinte, só existe voz para o ruim? Só tem o diabinho. Você chama a história do diabinho, o anjo? Só quem, na briga entre o diabinho e o anjo, só quem fala é o diabinho, o anjo fica só lá parado, comendo um desenho animado? Não é assim, a gente sabe. Então, a gente sabe que existem várias situações que envolvem a espiritualidade e envolvem também, claro, a questão de terapêutica, né? Que
são, existe. É multifatorial.
Não existe um único fator, né?
Então, o espírito vivendo lá nessa situação, vai chegar um ponto de ele ser ajudado. E nisso aí eu quero dizer a vocês que a mãe de Jesus, Maria de Nazaré, ela tem um hospital onde recebe muitos suicidas. E ela orienta, a pessoa se conscientiza de tudo que fez. E por não ter morrido, porque quem morre é apenas o corpo, que é matéria morta, certo? Então o que vai acontecer é isso. O grande amor de Deus. Aí, já vi religiosos dizer que quem se suicida não tem salvação, vai tudo para o inferno. E Deus não é tão mal desse jeito a não ter, e nem incompetente a não ter um plano para resgatar aquele espírito. Então ele vai estudar maneiras de voltar para completar a sua vida. É aí onde está o sofrimento. Vai achar pessoas aqui que queiram receber como filhos. E aí onde morre crianças em plena bondade da vida, de 2 anos, 3 anos, morre atropelado, morre de uma doença repentina, morre afogado. Crianças pequenas, porque não completaram a sua vida na outra encarnação e vieram só para complementar aquilo e acabar com aquelas energias e tudo mais e começar de novo. Porque ninguém vai para o céu assim que sai daqui. Tem que voltar muitas vezes. Segundo o Espiritismo, nós já estamos com quase 20 mil encarnações. Segundo, aliás, quem estuda essas questões, estamos com quase 20 mil encarnações, ainda nesse planeta de provas e expiações, onde aqui é muito difícil viver, devido a pessoas que estão no estágio 1 e outros já estão mais avançados. Aqui, ó, na Terra, eu vi na internet uma mulher chamando um cachorrinho para dar uma comida. Quando o cachorrinho chegou, ela tacou o facão no braço do cachorro e cortou. E ficou achando graça. Pra você ver. Então, nós convivemos com pessoas desse estirpe ainda aqui. O mundo é difícil para a gente viver aqui. Pois não.
Só complementando, Luiz, a questão do suicídio. Né? Às vezes a gente pensa em suicídio só é o enforcamento, é o tiro. Mas existem outras maneiras de suicídio também.
Que é lento.
Uhum. Às vezes a pessoa bebe demais, bebe direto. A comida tem uma relação com a comida, uma relação suicida com a comida, uma relação suicida com a bebida.
O sujeito que sabe que não pode comer aquilo e ele continua comendo aquilo, que é só uma forma de se matar também.
Sim,
é
uma forma de se matar também. Eu quero morrer. Então, assim,
interessante essa visão.
A questão com a bebida, com a comida, com o estilo de vida.
O suicídio não é só eu simplesmente apontar o revólver na minha cabeça e dizer, chega, hoje eu paro por aqui.
De forma alguma.
Quer dizer, ou seja, tem várias situações.
Sim, nós temos um livre-arbítrio, nós sabemos o que é certo e o que é errado.
Inclusive, existe uma que você está falando, tem muito a ver. Aliás, ótima colocação, ótimo, porque é um tema super interessante. Ah, mas é preocupante. Sim, mas eu sempre digo, a ferida existe, ela está aberta, a gente tem que ter poder para poder ajudá-la a curar, por favor. Agora, eu tenho amigos que andam de motocicleta, motos grandes, né, potentes, e uma das coisas que eu sempre dizia é o seguinte, se você andar mais rápido do que o teu anjo da guarda consegue te acompanhar, você vai se suicidar, isso é suicídio. E eu dizia muito para eles. Tanto é que eles diziam, eu sei, cara, teu anjo da guarda não vai conseguir te acompanhar nessa velocidade, não. Ele tem asa, não é foguete. E aí o pessoal, né?
Estilo de vida, né?
É isso que eu falo. Existe um limite nas coisas. O limite é o bom senso, é o limite daquilo que você pode fazer ou não. Você sabe o que está fazendo, tem consciência ou não. Será que tem? O alcoólatra, por exemplo, que é um trabalho que eu sei que vocês fazem, né? Que é contra o alcoolismo. Que a gente sabe que é um problema mais espiritual, obviamente, de fraqueza espiritual, do que propriamente de obsessão ou desobsessão. Não é isso. A pessoa geralmente é mais um problema espiritual e principalmente também
assim
hormonal.
Como suicídio,
né?
Alcoolismo, assim como o suicídio, também é multifatorial. É uma multifatorial, questão mais social, exatamente. Ainda. Né? Ah, é uma questão muito social também.
Viu, Luiz? A questão também do ambiente onde você se encontra, né? Você falando aí de alcoolismo e... Porque uma droga não deixa de ser uma droga, né? O alcoólatra. Nós temos inúmeras pessoas que misturam o álcool com outras drogas e tal. Aí você fica se questionando, mas o que será isso? Né? É maldade, é ruindade. Muitas vezes até, como o irmão Soares já falou muitas vezes, a questão dos espíritos que estão ali obsediando, né? A espreita da fragilidade daquele espírito, né? E muitas vezes vão desenvolvendo um tipo de atividade a ponto de deixar aquele indivíduo realmente cair numa situação de dificuldade. Então é o que se fala muito, temos que estar orando e vigiando, porque nós estamos a toda hora e todo momento sendo, né, levados a cometer determinados erros. Que muitas vezes a gente diz muito, mas vem da encarnação, tal, não tem o que fazer. Mas nós estamos aqui para tentar melhorar e minorar a nossa condição espiritual, né? Então, a única forma que nós temos é tentar nos aproximar daqueles irmãos, daquele grupo que, na verdade, pode vir ajudar. Porque o centro espírita, muitos acham que é um local só de quê? Ah, eu chego lá, eu vou à busca do lenitivo, resolvo lá, terminou, vou-me embora. Não é? E, na verdade, o centro espírita, ele vai lhe ajudar, mas as ajudas são feitas... não é na mesma hora que você deseja, né? Dedé diz uma coisa muito interessante.
Não é um supermercado.
Né? Não,
você entra lá,
eu quero comprar uma cerveja ou uma carne, eu vou lá, compro e acabou, vamos embora. Não é isso, né?
Quer tomar uma dose de amor próprio, tá lá, puxa. Entendeu? Um saco de amor próprio,
compra, não
existe.
Então, o centro espírita é um local que vai lhe acalentar, mas para isso é preciso que você também tenha vontade, seja uma pessoa devotada a tentar mudar. Porque se não há essa preocupação com a mudança, não vai ser o centro espírita, não vai ser a igreja católica, não vai ser a igreja evangélica, não vai ser o budismo, não vai ser nada que vai, na verdade, melhorar a sua condição de forma nenhuma.
E eu penso exatamente dessa forma, quando você diz o seguinte: eu preciso estar predisposto a mudar, a melhorar. Eu sempre digo, eu penso assim, ninguém muda, a gente melhora ou piora. Certo? A gente evolui, são pequenos degraus que você faz e tal, você vai evoluindo. Ou seja, fulano mudou, eu disse, bom, então ele tinha dois braços, passou a ter quatro, aí sim eu posso dizer que ele mudou. Tá?
Essa questão,
mas
Luiz,
mudar é não muda, ele faz o quê? Você melhora ou piora, mas você vai ser sempre aquela pessoa. Porque, como eu disse, nós não nascemos odiando,
não.
Nós não nascemos bebendo, nós não nascemos usando droga, nós não nascemos olhando para o cara preto, ou branco, ou azul, ou roxo, interessa. Nós não nascemos com nada disso. O ódio e o preconceito foram ensinados no meio, você bem colocou, no meio que a gente vive. Então, isso é muito interessante, porque as pessoas precisam entender que a verdade e a pós-verdade, ela não está dentro de mim. Ela pode estar dentro do outro. E aí eu preciso fazer essa associação para poder entender qual é a melhor maneira de enxergar isso, não
é,
Eliana?
É interessante o Milton estava falando, eu lembrando aqui, a gente está sempre, todas as vezes que a gente tem a oportunidade, na explanação do Evangelho, que a gente realiza, né, toda segunda e sexta-feira, a gente sempre toca na reforma íntima. Né? Isso é imprescindível, é uma coisa que sempre tem que ser falada. É, às vezes, há momentos de cura espiritual, que há no centro, vem médiums e fazem cirurgias espirituais e tudo, e aí a gente vê uma crescente de pessoas presentes no centro. E aí eu sempre deixo claro para as pessoas, assim, não só eu, mas como as outras pessoas que estão lá presentes, que participam da explanação do Evangelho, a gente sempre deixa claro, não adianta vocês estarem aqui cumprindo uma cartilha, não é, que, de orientações. Ah, tem que frequentar o centro tantas vezes, é desobsessão, é isso, é aquilo, frequentar, ouvir o Evangelho, e aí passar, digamos, um mês e depois voltar e voltar aos mesmos hábitos que causaram a doença. Então, se nós não suscitarmos no outro a reflexão sobre a necessidade de identificar em cada um o que precisa ser mudado, o que te adoeceu vai voltar a te adoecer. Porque aquilo que causou a doença continua lá, latente. Os teus hábitos vão te adoecer. Aí eu volto para a comida. Se você é um glutão, se você é uma pessoa que não pode ver comida, que você come desesperadamente, não adianta você ir num dia de cirurgia espiritual e falar uma questão de uma úlcera lá e depois você voltar para os mesmos hábitos de comer do mesmo jeito. Eu estou tratando aqui da comida, que é um exemplo fácil de ser entendido.
Inclusive,
se eu sou uma pessoa rancorosa, né, e que tudo eu me magoo, que tudo eu guardo mágoa, e se eu não consigo trabalhar isso em mim, eu vou fatalmente adoecer disso aí.
E é interessante o que você está colocando, porque aí corrobora para o fato que a gente falou logo no início do programa, que as pessoas transferem a um terceiro ou um quarto o fato delas estarem daquela forma. Ou seja, eu resumo isso na seguinte frase: errar é humano, colocar a culpa nos outros é política. Então, ou seja, é quando o ser humano passa a fazer política, ou seja, ele começa a jogar a culpa nos outros, em vez de assumir a própria culpa. Perceber que houve alguma coisa saiu do controle, né? O que não é nada errado. Nada errado. São Francisco fala disso também. Claramente, quando ele diz que errar é uma coisa comum, errar é fato, mas você pode buscar. E é interessantíssima essa relação de São Francisco, inclusive com a morte, que acho que lá embaixo tem umas caveirinhas, né? Embaixo. De São Francisco, na imagem de São Francisco, ele pergunta, por que tem essas caveirinhas? Ele chamava Irmã Morte. E ele dizia, a gente tem que aprender a amar aquilo que a gente vai encontrar lá na frente, porque é uma transformação. E era interessantíssima a visão dele, não só dele, mas de outros santos católicos também com relação à morte. Quer dizer, o ato de deixar esse lugar. Né? E a gente entende, percebe, que, por exemplo, dentro do Espiritismo, aí é a pergunta que eu quero fazer para a gente fechar, tá? Ação e reação. Tá? Muitas vezes se fala, uma das justificativas que se coloca é o seguinte: é, ação e reação não seria uma espécie de lei de talião que está ligada ao Antigo Testamento? Ou seja, olho por olho, dente por dente. É essa uma das confusões que se coloca muitas vezes quando você conversa sobre a doutrina espírita. E a pessoa não conhece, o que é que ela pensa? Ela diz assim, peraí, para. O sujeito, se ele faz 10 de ruim, ele recebe a pena de 10 de ruim, não seria a lei do talião? Se ele arranca um olho, não teria que arrancar um olho também? Se ele mata alguém de uma tribo, a tribo não tem direito de vir aqui e matar outra pessoa? Tá, eu disse, não é bem assim. E é isso, que essa é a pergunta que a gente quer, que eu quero fechar a nossa entrevista. Exatamente por quê? Porque ela esclarece muito a respeito não só do Espiritismo, na questão da expiação, a teoria da tese da expiação, das faltas, aqui e voltar, a reencarnação inclusive, mas como também a questão da caridade.
A lei da expiação está na lei do retorno.
Que é ação e reação.
Ação e reação. Inclusive Jesus mencionou essa lei quando disse a Pedro, guarda a tua espada, porque você não sabe que quem com a espada fere, com a espada será ferido. Quer dizer, quando você bate, você recebe a mesma pancada de volta. A vida é assim. O que nós temos hoje, nós passamos hoje, nós estamos só herdando do que nós fizemos no passado, em outras encarnações. Aí onde está a justiça de Deus. Deus é justo, não no sentido de ser vingativo, de pegar a pessoa que está dentro do inferno, porque ele não quis ser daquela religião, daquela outra. Não é por isso. Você plantou, agora está colhendo. E, então, por que é que uma criancinha vem sem braço, ou pega uma tuberculose, pega um câncer na tenra idade e vai sofrer muito nos hospitais? Por quê? Porque algo foi plantado e, como ele não plantou aqui, foi em outras encarnações. Eu vejo na Bíblia, quando Jesus chegou em Cafarnaum, tinha um homem cego de nascença sentado numa porta, e os discípulos perguntaram: mestre, aquele homem é cego de nascença. Quem foi que pecou? Foi ele ou os pais dele? Não é isso? Então, com toda certeza, eu já li na Bíblia de Jerusalém, diz assim, o que ele está passando ali está para ser mostrado o poder de Deus, porque foi plantado em outras encarnações. Isso foi tirado da Bíblia. Foi plantado em outras existências. Hoje vem resgatar. Mas só, gente, que nós não somos obrigados a resgatar tudo que nós plantamos. Né? As maldades que nós fizemos, nós podemos até ter matado gente, roubado em outras encarnações. Então, nessa encarnação, não somos obrigados a passar por nada disso.
É isso que eu te pergunto.
Lá
não é uma livro. Coisa estanque.
Não,
por isso que eu falo. Já, olha, do olho por olho, dente por dente.
É porque a Bíblia diz o seguinte, que até a terceira ou quarta geração será cobrado, sim. Mas é o seguinte, lá em São Paulo diz, por quê? Que Deus não está interessado em cobrar com juros ou com multas tudo que nós fizemos. Ele espera 2, 3, 4 encarnações. Lá na Bíblia tem gerações, né? Em Êxodo, mas é reencarnações, que foi trocado, né, a palavra. Nós sabemos disso. Então, na verdade, São Tiago diz o seguinte, 2:27, que o amor encobre multidões de pecados. O que é o amor? É a caridade em prática. Ela vai fazer com que você quite os seus débitos. A lei de ação e reação exige que o que foi feito seja agora voltado. Mas quando eu faço, pratico a caridade, eu estou anulando muitas ações desta lei.
Ou seja, o amor e a bondade anula aquilo que você, pelo Espiritismo, fez de ruim, não é? Aquilo ou que você está devendo, né? Ajuda a diminuir. Então, por isso, no caso, pelo que você me falou, afasta da teoria da lei de talião, do olho por olho, dente por dente. Porque lá você pode, por exemplo, no caso, em mudando o hábito e o comportamento e passando a ser, por exemplo, vamos aqui, um caso prático. O sujeito que é alcoólatra, deixa de beber e passa a ajudar outros alcoólatras. Ele, nesse caso, ele não está, ele está fora da lei do talião e passaria, desculpa, a estar na lei da caridade. Ou seja, ele está se automaticamente pagando os seus erros, se redimindo dos seus erros, ajudando outras pessoas a não cometê-los. Exatamente. Não é? Seria mais ou menos isso?
Exatamente. Aí seria a conversão que as religiões pregam.
Que é a conversão.
Isso, a conversão. Bem. E nesse caso, houve uma conversão, houve uma mudança de atitudes, E com toda certeza, o amor que você fizer hoje, ou seja, a caridade que você praticar hoje, será o seu advogado amanhã. Quando vier a hora de você quitar aquele débito, que pode ser em outras encarnações, não, só, não nessa, aí sim, você, o anjo que vem cobrar, o anjo cobrador, desta ação que você fez, ação doentia, deletéria, contra você ou contra o próximo, e pegar você trabalhando na caridade, no amor. Não é religião aqui, sabe? Qualquer pessoa, sem religião qualquer, pode ser detentor dessa ação
da caridade. Francisco Soares falou uma coisa interessante, eu vou só complementar para fechar, que já são 13h11. Já completa. Passa rápido. Eu disse para vocês, a gente começa o diálogo, não sabe como termina. Tá? Mas essa é que é legal desse programa, é isso. É essa a ideia. Depois eu vou transformar isso num podcast, fica disponível na minha página, luiscupira.com.br. Você baixa e ouve no seu celular com essa internet. Tá? Repito, gosto de dar o crédito, ideia da professora Jaqueline, que é a historiadora, minha querida Jaqueline. Figuraça, adoro ela. Adoro Cartoon, adoro Superman, figuraça.
Antes de, sem querer lhe atrapalhar, mandar um abraço para a Jaqueline, foi minha aluna. Hoje é uma grande profissional, uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração por ela. Eu sou muito batalhadora.
E deu uma aula para a gente aqui sobre protestantismo, sobre luteranismo. Nossa, ela tem um livro fantástico, artigos muito bons. Gente, então aqui que eu estava falando, até fugiu o assunto agora. Não, mas é porque não era para falar, então. Deixa eu ver, eu acho que já eu me lembro disso. A gente estava falando sobre ação e reação, né? Que é a história da coisa. E eu tenho uma colocação com relação à questão da conversão, né? Que eu levantei a mão, aceitei Jesus, o outro vai lá e aceita o sacramento, se rebatiza em uma outra religião, busca... de uma certa forma, tentar se encontrar. Religião, se não me engano, vem do latim, ou é do grego, é religare, quer dizer, é reconectar você com alguma coisa, com Deus, com alguma coisa desse tipo. Então, esse aqui é o papel. Mas eu queria perguntar para vocês o seguinte, para a gente fechar. Como que vocês enxergam hoje o mundo? Que o mundo está passando... hoje, nessa crise de ódio que a gente está vivendo, para encerrar, e o que o Espiritismo poderia contribuir, assim como outras religiões, voltando ao início do nosso programa, com relação a isso. A gente vê o Papa Francisco buscando sempre interagir, né, unir, e uma turma querendo fazer o contrário, não interagir, desunir, e promover uma nova guerra santa, principalmente como eu disse no início do programa, contra cristãos. Cristãos contra cristãos, cristãos contra muçulmanos já é antigo isso aí. Quer dizer, mas cristãos contra cristãos para mim é novo. Então seria algo novo com relação a isso. Aí eu pergunto, como que o Espiritismo vê isso aí? Seria mais ou menos o fim dos tempos ou eu não acredito no fim do mundo. Eu acredito que o mundo vai se transformando. É o fim do mundo para quem morreu. Então não volta mais para cá, como vocês dizem, né? Então para ele esse mundo não serve mais. Então é o fim deste mundo, ele vai para outro canto, né? No caso, o católico, né, a gente acredita na ressurreição. Na morte, ficamos aguardando a vinda do Salvador para que todos possam, né, voltar ou se levantar para a vida eterna, ou já vão direto para a vida eterna, mais ou menos isso. Eu te pergunto, como é que vocês, para encerrar, como é que vocês analisam e veem o mundo hoje? Está faltando amor?
Está sim, faltando amor, mas tem também um detalhe. Nós estamos vivendo hoje, nos últimos momentos desse sistema de coisas, do mundo de provas e expiações. A Terra, na evolução dos mundos, que os mundos também evoluem, ela já passou por um estágio muito ruim, primitivo, muito difícil, e nós adentramos agora no mundo de provas e expiações. Já estamos entrando no mundo de regeneração. Os evangélicos, o adventismo particularmente, prega que Jesus está na peinha de nada, já para voltar, está quase voltando. Eu acho que as religiões pregam isso, que ele está quase voltando. Na verdade, ele disse que nós estamos passando por uma reforma no planeta, estava previsto já de muitos tempos, e a Terra está passando para um outro estágio de mundo, de provas e expiações, que aqui, quem está aqui no planeta não está por acaso. Não mora numa rua, numa cidade, nem ocupa uma posição social por acaso. Uma bala perdida qualquer não existe também, não é por acaso. Tudo está na lei de ação e reação. Eu precisava passar por aqui. A família onde eu nasci, alguém dizia assim, eu devo ter atirado pedra na lua para vir nascer numa família dessa. Alguém já me disse isso e eu...
É isso que eu ia te perguntar, porque eu esqueci, foi a história da família. Então, a família é o principal centro de expiação ou de promoção.
Exatamente.
E resgate. Então, ali é a família.
Exatamente, a minha mãe...
Ali não se junta, pode se juntar por afinidade ou pode se juntar por castigo, digamos
não,
assim.
Não, por afinidade.
Eu chamo castigo para o pessoal entender, que é expiação, porque às vezes você coloca duas pessoas que eram inimigas para serem, para viverem juntos na família, que eles
verdade.
Se propuseram a fazer isso para poder, vi filmes sobre isso, que você coloca várias pessoas que se odeiam na mesma família para que elas possam evoluir e crescer, né? Como também eles colocam várias pessoas que gostam entre si para um propósito maior, né? Seria mais ou menos isso?
Exatamente, geralmente, em 90% dos casos...
Tudo bom, como é que você está?
A constelação familiar é aquela que vai te ajudar em muito, mas foram geralmente inimigos do passado que veio para se reajustar. E através do amor, da convivência, para entender. E então, como estamos passando para esse mundo de regeneração, o que vai acontecer é o seguinte, aos poucos, vai entrando, reencarnando espíritos evoluídos. Já há 20 anos atrás já vem renascendo e vão trabalhar basicamente na educação do planeta, educação das pessoas, a informatização de tudo, o amor latente, porque a caridade ela existe e é praticada, não é divulgada, porque não é divulgada, não é isso? Então nessa questão aí o Leandro pode até falar mais alguma coisa.
Mas eu vou é o último certo. Assunto, porque aí eu vou ter que encerrar, porque a gente já pastorou o tempo.
Essa questão do você perguntou aí, eu lembrando aqui, pensando, a notícia boa, ela não vende. Né?
Eu sei bem disso.
Pois é. A notícia que vende
é ruim.
É sensacionalista. E hoje nós temos um noticiário 24 horas. Nas redes sociais, como também nas televisões. E veiculando notícias ruins, notícias péssimas. Uma mãe que matou o filho, aquilo gera uma repercussão. E aí esquece
a curiosidade pelo
a quantidade mórbido. De mães, que 99% das mães não mata os filhos. E aquela que matou vira um modelo de... Ah, porque o mundo é ruim, o mundo é péssimo. Só que eu não acredito que o mundo esteja pior. Eu acredito que nós estamos num processo de evolução e nós estamos melhores. Infelizmente, não gera notícia as coisas boas. Quando hoje a gente tem uma ONG que cuida de cachorro, que tem pessoas que defendem os animais na rua, que diz que botam um adesivo que freia para os animais, há um tempo atrás matava-se com facilidade. Na época de Jesus, apedrejavam as mulheres...
Ainda há violência contra a mulher.
Claro,
ela, mas tem uns picos, mas com certeza já está bem melhor.
Ainda há violência contra a mulher, ainda há o machismo, ainda há o preconceito, ainda há a ignorância.
Sim.
Mas hoje nós vivemos, o mundo está melhor. Só que, infelizmente, isso não gera notícia, não é veiculado. Há uma necessidade muito grande de dizer que está tudo pior.
Eu, como jornalista, sei bem o que você está falando, porque, infelizmente, é uma das áreas que a gente trabalha muito. Essa coisa do que é a notícia, é aquilo que é inusitado, é aquilo que não se espera, é aquilo que realmente precisa ser dito, que pode mudar a vida das pessoas. Eu não sei que determinados tipos de notícia mudam. Alguns, inclusive, eu condeno até. Inclusive, dar notícias, determinados tipos de notícia, eu não dou. Eu não gosto de divulgar isso. Porque eu acho que isso não muda nada. Eu jogo nas três peneiras. Não passa na segunda. E aí... Não adianta, não rola, não adianta eu chegar e simplesmente falar, eu prefiro pegar esse tempo, essa coisa, em vez de eu estar estimulando a curiosidade pelo mórbido, um pedaço de uma perna jogada no meio do asfalto, porque alguém se patifou num acidente de moto ou de carro, ainda é mais interessante do que você bater um papo que a gente está batendo aqui agora. Eu tenho certeza que esclareceu a cabeça de muita gente que está nos ouvindo. Vão continuar com as suas religiões, vão continuar com seus acreditando nas suas coisas, mas aprenderam algo a mais. Eu disse, aquele meu amigo espírita, ele não é macumbeiro. E o macumbeiro, eu preciso saber entender o que é a macumba, o batuque, a umbanda, a quimbanda, o candomblé, para eu poder não chamar meus amigos espíritas de macumbeiro. E não chamar o macumbeiro de gente do demônio. Porque gente que não presta para fazer o mal tem em todo canto. E dentro da própria, das nossas próprias religiões, inclusive espíritas, católicos, muçulmanos, etc. Tem gente ruim lá dentro. E muitas pessoas que são ruins e que são más e que fazem coisas ruins. Então, rotular uma determinada religião ou doutrina ou coisa de ser ruim porque eu não conheço ou porque alguém fez isso, você não pode contaminar todo mundo pela falha de um. Não pode. E não conheço nenhuma religião, pelo menos assim, aquelas que pregam amor, que realmente que desejem o mal às pessoas. Pelo contrário, querem na realidade que todos vivam bem. Bom, papo muito bom. Gostou, Zé Raimundo? Gostou, né, Zé Raimundo? Zé Raimundo também é católico, faz um belíssimo trabalho na comunidade do meu querido amado Jiqui. Mais tarde eu vou estar aí. Nós estamos lá. Vai ter. Zé, hoje é o Dom Edson que vai fazer a missa de abertura da festa de São Sebastião. Pronto, vou lá, vou estar fotografando, registrando a presença do bispo, Dom Edson. Manda um abraço para ele, eu sei que ele está ouvindo o programa. Ele escuta. É no Jiqui. Em Quixelô. Mas o Jiqui é fantástico, vale a pena ir. Se for uma vez, você vai gostar muito. Quem vai dar a volta? Eu vivo lá. Abraço a Cristina, ao Paulo, a todo mundo lá, a avó, ao meu querido, ao Didi. E ao vô, né, que é o superstar, o vô Gilvan, o Gilvan Cearense. O Gilvan Cearense, ele não erra não a meteorologia, impressionante. É uma figuraça, uma figuraça. Abraço a todos vocês. Gente, quero agradecer a vinda de vocês aqui. Foi ótimo o bate-papo. Né? Eu acho que é um assunto que é interessantíssimo, como eu disse, a gente conversar sobre o assunto, discutir sobre o assunto, debater sobre o assunto. Veja, não há nenhum momento eu ouvi no programa e nem há no diálogo o meu ponto de vista versus o seu. Eu preciso entender você. Essa sempre foi a ideia do diálogo. Então, por exemplo, como eu disse, eu sou católico, mas aqui poderia ter outra pessoa do outro lado e nós iríamos conversar da mesma maneira, porque eu faço o papel de quem, do mediador e também do curioso. Porque o jornalista que não aprende com o seu entrevistado, aquela entrevista de nada e para nada serviu. Né? Então, muito obrigado, eu aprendi muito com vocês hoje, foi muito interessante, eu acho que os nossos ouvintes também aprenderam, e principalmente, com certeza diminuíram ou alguns encerraram de vez com a história do preconceito com relação a outras religiões e outras seitas, principalmente aquelas que falam de amor. Vou deixar a palavra só com um para as considerações finais, para a gente poder fechar o programa. Muito obrigado.
Nós queremos agradecer o convite, né, do companheiro aí, né, da Rádio Jornal, ter sido do espaço, e dizer a todos que o Espiritismo, na verdade, busca essa união. Nós não buscamos jamais a separação. Né? Estamos aqui. O nosso propósito como espírita é exatamente congregar, é ajudar, é unir, né? E mais uma vez eu ressalto o quanto foi importante, o quanto é importante essa união das religiões para que a gente possa, na verdade, transformar e chegar realmente a um mundo melhor. Um abraço a todos, uma boa tarde.
São 13 horas e 24 minutos, você está na 98.9 MHz. Esse foi o programa Diálogo. Diálogo se constrói com informação e respeito. Até lá.
Diálogo com Luiz Sucupira.